Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto. Segunda adaptação de Aquilino Ribeiro. Quinto episódio. Ancorámos à entrada do rio, num abrigo que ali há, formado por um ilhéu e a terra firme. Noite alta, havia lua, mandou António de Faria em exploração uma fusta armada de 12 homens, sob o comando de Valentim Martins de Alpuim, homem sabido e empreendedor. Este foi, viu, indagou muito à sua vontade, e voltando com dois homens surpreendidos num barco de loiça, garantiu que se podia entrar e sair afoitadamente, porque não só o rio era largo e limpo, mas poucos navios estavam no porto. Em face dos informes, não sendo necessário escandalizar os dois presos contratos, interrogou-os António de Faria à boa maneira, afagando-os e sossegando-os do susto. E em tudo o que disseram, não fizeram mais que confirmar a impressão do nosso emissário. Perguntando-lhe ainda o capitão que ideia formavam daquilo que, de noite, viam com os olhos no céu, de dia, na ligeireza do sol, responderam: a verdadeira verdade de toda a verdade é haver um só Deus Todo-Poderoso, o qual tudo conserva porque tudo criou. E na vossa lei está escrito que Deus, para vir ao mundo, se vestiu em carne de figura humana? Ah, como pode ser tal estremor? Exclamou. Deus, por suas excelências, está acima, muito acima das nossas misérias, esquecido dos nossos bens. E em presença do seu esplendor, tudo de tudo é pouca idade. Por estas breves palavras, ficámos percebendo que não tinham notícias da nossa verdade. António de Faria os despediu e, com o presente que lhes deram e com o regresso à liberdade, pularam de contentes. Era manhã clara, soprava a viração e metemos rio acima, rumo à cidade. Antes, porém, fizemos as nossas devoções, ali prometendo ricas peças de adorno a Nossa Senhora do Oiteiro, de Malaca, se o dia nos corresse favorável. Levámos desfraldada a bandeira de comércio, flâmulas ao vento, de modo a inculcarmo-nos como honestos e pacíficos mercadores. E assim que, após uma hora de caminho, surgimos ante o cais da cidade, a salva que se deu foi com pequena carga de pólvora, ainda em obediência ao mesmo propósito. 11 almadias vieram ter connosco, carregadas de toda a espécie de refrescos. Mas vendo-nos caras estranhas, nem siameses, nem jaus, nem malaios, nem outras raças que cruzavam por aquelas paragens, só uma se atreveu a acostar. E essa pediu um bilhete de seguro para os homens poderem comerciar nos navios. Foi-lhes respondido que entrassem sem receio, pois éramos todos seus irmãos. Três deles então subiram ao junco grande e António de Faria recebeu-os galhardamente, mandando pôr alcatifas para se sentarem. Quando os viu lisonjeados com o bom acolhimento, disse-lhes: vimos do Sião a vender-vos fazenda. Soubemos que a vossa praça é muito importante e bem conceituada, e não há como experimentar. Podíamos ter aportado a Ainão, onde não falta quem compre. Mas aqui, para nós, a terra não me agrada, nem a gente. Dizes bem, responderam. E ouve, sejas tu o mercador que pareces, não te hás de arrepender de cá ter vindo. António de Faria, receoso de que chegassem ventos do que se passara com o pirata em Tanalcuir, bem lembrado ainda dos conselhos do pescador de pérolas, recusou-se a desembarcar a fazenda, como lhe requeriam os capizondos da alfândega. Insistiam estes, teimava aquele, de modo que todos víamos o negócio mal parado. Quando se convenceu da inutilidade das boas palavras, mandou António de Faria um próprio à cidade a dizer que de facto eles deviam ter razão, mas que estando a expirar a monção e todo o tempo lhe fosse pouco para consertar o junco grande que metia água como um cesto, não podia esperar mais. Quanto a direitos, 30% era uma exorbitância, mas não teria dúvida em pagar os 10%, consoante era lei em toda a parte. Mais que isso, nem um ceitil falso. Em terra, não só não quiseram saber do seu alegado, mas prenderam-lhe o mensageiro. António de Faria, nestes auges, como homem cordo e superior, que tanto se importa, afinal de contas, vender como não vender, ordenou que nos fizéssemos à vela. Começámos a singrar rio abaixo. Alvoroçaram-se os mercadores, que estavam ali de muito longe, alguns com cáfilas de 500 bois para se abastecer. Perdiam um magnífico ensejo e foram reclamar do governador contra a medida tão inoportuna, ameaçando de ir com a queixa até ao rei. E tanto o governador como os oficiais da alfândega se intimidaram e a toda a pressa advertiram António de Faria que suspendesse a viagem, pois era deferida a sua pretensão. António de Faria respondeu: estou farto de andar trás e para diante neste jogo de cabra cega. Se me vêm aí com mais panos quentes, não contem comigo. Querem a fazenda? Está às ordens. Mas há de ser por junto. Notem bem, por junto. Vá, se o negócio lhes serve, tragam dinheiro e toca a carregar. No Ainão não preciso abrir duas vezes a boca para me desfazer da carregação. Tem uma hora para decidir. Em menos de hora chegaram 5 barcaças com a prata do pagamento e sacos para recolher a mercadoria. Tudo se regularizou, preços, pesagem, fisco. E sem perda de um instante, com a maior celeridade, se encetou o transbordo. Rendeu o negócio a quantia de 130 mil cruzados, conta redonda. Apesar do despacho que se pôs na operação, não se consumiram menos de 3 dias, ao fim dos quais começou a correr notícia da morte que havíamos dado ao corsário. Os naturais deixaram de frequentar os nossos navios, pelo que tratámos de levantar ferro quanto antes. Doze dias navegámos proa ao norte, à procura do grande cão de Coja Sem, até que, desenganados, decidimos, pelas alturas da Ilha dos Cocos, voltar à costa sul, onde realizámos algumas presas. Mais de uma vez, nós que éramos homens de bem, nos perguntámos se a vida que levávamos não punha desaire na nossa honra. E sabido que fazíamos guerra a corsários, perseguidores de portugueses e de cristãos, ou a mandarins que andavam de gorra com eles, fornecendo-lhes para a fazenda roubada a troco de grossa maquia, guarida em seus portos e balcão em suas cidades, assegurava-nos a consciência que não. Nós éramos para esses ladrões um como que castigo de Deus, pois falar de justiça na Ásia era dar vozes ao vento. No dia do nascimento de Nossa Senhora, que cai a 8 de setembro, tínhamos buscado o rio de Madel, receosos da lua nova, que nestas paragens vem muitas vezes acompanhada de tufões de levar tudo raso, e vimos entrar certo navio a fugir do mar como tantos. Era um junco grande e alteroso, com a farta marinhagem entregue à manobra das velas, que a cerração crescia cada vez mais de par com a ventania e os fortes aguaceiros. Ao passar por nós, salvou a Xarachina, e à Xarachina lhe correspondemos. E o negócio não transitaria provavelmente daqui, se de bordo do junco não tem partido o clamor: Senhor Deus, misericórdia! Ai, tanto bastou para todos os olhos se voltarem, e reconhecendo serem cativos cristãos, bradarmos aos marinheiros que amainassem. Eles, em vez de fazer caso, responderam-nos com grande surriada, rufando num tambor, capeando-nos e com estressados fazendo o jeito de nos cortar as cabeças. António de Faria não se deu por quite e, como fundiassem a coisa de quarto de légua, despachou-lhes uma canoa bem equipada com o fim de apurar o que queria aquilo dizer. Mas eles receberam os nossos à pedrada, ferindo-nos um português de tal arte que lembrava o Santo Sudário. António de Faria quedou um migalho perplexo e, chamando-nos, disse: "Está-me o coração a dizer que temos à vista o excomungado do Cojacém. Toca a armar." Rápida e animosamente nos fizemos à vela com toda a nossa esquadra. E mal chegámos ao alcance do provocador, mandámos numa salva com 36 peças de artilharia. Ficou o inimigo tão transtornado com o nosso ataque que não achou nada melhor do que largar as amarras e dar com o junco à costa. Mas António de Faria, percebendo-lhe a tensão, abalroou por mais de uma banda. E vindo às mãos, pelejando todas as armas, panelas de fogo, chuços, lanças, sem arcabuzes, constantemente a disparar, espada contra espada, por mais de meia hora esteve o encontro indeciso. Mas acendeu-se em nós não sei que fúria e os inimigos foram lançados borda fora, muitos deles feridos e queimados. Para que não se afogassem todos, António de Faria mandou deitar ao mar dois batéis e ele próprio, com alguns soldados, se deu a salvá-los. Escaparam 16, a quem deixou vida por muita precisão que tinha de mariantes para governar os navios. Entre estes estava o dono do junco. Pensados os feridos, logo António de Faria o mandou vir à presença e, vendo-o escorrer sangue, fez sinal para que o curassem também. Perguntou-lhe depois quem era e onde estavam os cristãos que trazia cativos a bordo. Declarou chamar-se Inimilau, Xim de Nação, se bem que convertido à seita de Mafamed. Quem ele era? Um dos nossos grandes inimigos, tão fero que chegará a blasonar que Deus lhe devia o céu em paga de varrer a terra da má raça dos portugueses. Quem ele era? Quanto aos cativos, secamente acrescentou que não sabia nada. Ameaçaram-no contratos. Então ele disse que se lhes dessem água a fartar, responderia a tudo o que muito bem quisessem. Trouxeram-lhe água e, com tal sofreguidão, se atirou a ela que a entornou toda. Trouxeram-lhe outra e bebeu até que mais não pôde. "Diz agora onde estão os cativos", tornou-lhe António de Faria. "Ide ao paiol da proa." Dirigiram-se 3 soldados àquele lugar, mas dali a pouco voltavam a benzer-se, amarelos como uma cera. "Jesus, santo nome de Jesus, venham cá e verão coisa de cortar a alma." Foi António de Faria com todos os mais que ali estavam e encontraram os pobres cativos degolados, uns por cima dos outros, como rezes no matadouro. Puxaram-nos para a tolda e as lágrimas saltaram nos olhos de quantos viram o terrível espetáculo. Uma pobre mãe fora decapitada com os filhos, 2 lindos meninos de 6 e 7 anos. E os moços que haviam chamado por nós estavam com as tripas de fora, escalados pelas costas. "Por que praticaste tamanha atrocidade?" perguntou António de Faria ao corsário. "Quem lhes mandou dar alarme? Quanto às crianças, eram filhas de portugueses e basta", respondeu com arrogância. Declarou mais que já fora cristão, mas que os portugueses a esse tempo o desprezavam. Se dantes era de barrete na mão que se lhe dirigiam: "Senhor Cuiai Necodá para aqui, senhor Cuiai Necodá para ali", depois que se batizara, olhavam para ele como para um cachorro. Os mandarins, esses, mal renegaram a fé cristã e juraram no livro das flores ódio de morte aos portugueses, tratavam-no como irmão. O rei de Pão, além de lhe oferecer agasalho nos portos, tinha posto à sua disposição aqueles 100 homens, com ordem expressa de lhe obedecerem como a rei. Não, não tinha remorsos, nem pena das mortes que fizera e deviam orçar pelas suas 100, só de portugueses. Às vezes, ainda se lembrava com certa mágoa da morte que dera a Rui Lobo, que fora seu grande amigo, e a mais 17 portugueses que recolhera no junco por ocasião do naufrágio. Mas eram pecados velhos, lançados no rol do esquecimento. Esta última confissão indignou António de Faria, que não quis ouvir mais. 4 homens tomaram conta de Minilau e, depois de os cortejar, deitaram-no ao mar com 5 da mesma laia. A carga tomada ao corsário, em sedas, cetins, damascos, retrós e almíscar, valia a roda de 24 mil cruzados, sem falar nas porcelanas finas e outra fazenda, que não houve remédio senão queimar com o junco por falta de tripulação. Este feito maravilhou tanto os xins que os capitães dos navios surtos no rio enviaram 2 embaixadores a António de Faria para que, como rei do mar, os quisesse tomar sob a sua guarda, pagando eles tributo de vassalagem. Condescendeu António de Faria, estipulando-se que esse imposto fosse de 20 mil taéis, que eles pagaram de contado em menos de hora. Daqui derivou ser levado a criar um salvo-conduto que passava ao preço de 5 taéis para os juncos e de 2 para toda a outra casta de embarcações. Estas cartas patentes eram exatamente observadas, tornando-se o nome de António de Faria respeitado por toda a gente. O visorrei de Hainão enviou-lhe embaixadores com um rico presente a convidá-lo para que Pitão Mor do Filho do Sol, de que ele se escusou, dizendo que os seus ombros não eram de molde a suportar tamanhas honrarias. Depois do recontro de Madel, durante 6 meses, percorremos a costa à procura de Cojacém. Ninguém dava razão dele. Chegámos a crer que o pirata se sumira nas profundas do inferno. Acabámos de ouvir o 5º episódio da Peregrinação, numa versão de Aquilino Ribeiro.